pergunta é para o Júlio. Eu sou o André. E eu queria chamar a atenção, Júlio, no começo da sua apresentação, você falou algo sobre medo de criar uma rede social para o turístico cultural, porque isso poderia descaracterizar o seu negócio. E é curioso porque esses dias, na apresentação do Fórum de Cultura Digital, um rapaz que representava uma banda pensou exatamente o contrário. Não, o negócio agora é montar uma rede social ao invés de montar um site. Quer dizer, eu queria que você contasse um pouco a respeito desse medo do turístico cultural.
Não, é que assim, na verdade, o que eu estou falando não é usar as redes sociais para o objetivo que a gente já usa, né? Tem comunidade no Orkut, essas coisas todas a gente tem. Mas é assim, se você for montar uma rede social, que eu estou falando assim, dentro do site, usando a estrutura do site, o que acontece? As redes sociais, elas são muito deficitárias. O Orkut dá prejuízo para o Google desde que ele começou. E eu não posso ter um site dando prejuízo 5 anos para mim que eu quebro. Então, assim, o que acontece nas redes sociais? As pessoas usam muito, tem muito tráfego, muito page view, mas os anunciantes não se convencem em anunciar lá. Porque a taxa de clique é baixa, as pessoas não prestam atenção nos anúncios. O Facebook também tem esse problema. Então, assim, se você está nos Estados Unidos, você tem um mega investidor que vai botar milhões na sua empresa e você vai em frente. O próprio Twitter, ele não gera receita. O Twitter é um fenômeno que seria impossível no Brasil, porque você não tem como criar uma coisa esperando que alguém venha investir no seu site e sustentar aquilo por anos, com milhões de pessoas usando e tal. E, enfim, nos Estados Unidos existe essa cultura, e aí você vende depois isso para um Google da vida, alguma coisa assim. Então o meu medo não é o sentido assim do medo da comunicação na rede social, que eu acho interessante, legal, mas é o medo de sobrecarregar a minha estrutura e não gerar dividendos, assim, a gente não conseguir pagar o custo desse tráfego, dessas coisas todas. Então a gente vê muito isso, até o Gustavo Gireide está ali na plateia, eu internei que me falou isso numa entrevista que tem até no Digestivo. Tem muitos blogueiros que crescem demais com os próprios blogs deles e tem problemas enormes técnicos, porque aí você começa a ter ataque de hacker, você começa a ter o seu blog derrubado toda hora, as suas páginas ficam lentas, as pessoas não conseguem acessar. Então, a internet, ela é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que você tem esse poder de escalar, como eles falam em inglês, muito rápido, de você criar um viral, o negócio explodir, você tem que ter estrutura para segurar essa onda, né? E como no nosso caso a gente usa a estrutura que a gente mesmo criou, a gente toma muito cuidado, assim. O crescimento nem é o nosso maior objetivo, assim, imediato. A gente quer crescer organicamente para ir adaptando o site a esse crescimento. Senão você morre. Você cria um monstro e depois tchau. E o nosso projeto no Digestivo é de longo prazo. Então a gente não quer bombar o negócio agora, derrubar tudo que a gente fez para dali um ano e fazer outra coisa. Sei lá, o cara vai ser modelo e atriz. Então, assim, a gente vai continuar com esse projeto. Então não adianta nada. Assim, você vai queimar cartucho e... Enfim, tem gente que faz essa opção, mas o nosso medo é nesse sentido.
Rafael Stahl, sou jornalista.
Tá.
Eu estou vendo aqui a sua apresentação, que quem está nessa plateia aqui mais de baixo consegue ver, e tem alguns pontos bem interessantes que você fala, por exemplo, do Hulu, do conteúdo pago e grátis. E nos últimos meses, fala-se muito em fim dos blogs, fim da blogosfera, fim do... ontem eu li fim do whiteboard. O New York Times deu uma notícia semana passada sobre o êxodo de pessoas do Facebook, então já estou falando de um princípio de fim do Facebook. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessas coisas, a necessidade que a mídia tem em relação a achar o fim.
Isso é uma questão controversa. Tem pessoas que ficam nervosas quando você fala assim, os jornais vão acabar, os jornalistas ficam bravos, querem te matar. Mas não é que você quer que eles morram, não é isso. É que, assim, às vezes você descobre uma tecnologia tão revolucionária, que nem no caso agora, atualmente, o Twitter, que você fala, nossa, o que vai acontecer com o resto? Né? É um questionamento assim, quase que instantâneo. Não é que você deseja que o resto acabe, mas você percebe que aquilo vai transformar o que já existe de alguma forma, né? Para o bem e para o mal. Então, claro que também tem as manchetes que geram impacto e que as pessoas meio consomem esse jornalismo assim, de fim do mundo, mas eu acho que a discussão é interessante. Na internet, a questão é que é tudo muito fluido. Então, assim, você cria uma coisa cada vez mais rápido, que pode virar um monstro, e você desliga aquilo deletando as coisas, sabe? Então, você tem um nascimento e uma morte muito, assim, volátil. Né? Então, no caso específico dos blogs que você perguntou, de fato, tem alguns blogueiros que pararam de blogar, porque o cara, o grande chamariz que ele tinha é soltar uma piada, soltar uma frase, soltar um vídeo, e ele pode fazer isso no Twitter muito mais rápido, muito mais barato, para muito mais pessoas, e viralizar isso para um monte de gente que vai ficar repassando o que ele soltou. Então, existem impactos, não há como negar, mas assim, que as coisas vão desaparecer e tudo, isso é um pouco relativo, né? Eu acho que as coisas continuam existindo, mas você tem impactos assim. Por exemplo, o CD morreu. Eu não sei se morreu. Morreu para muita gente, para outras pessoas não. Ele coexiste, o LP ainda existe. Então, eu acho que assim, a indústria sofre, as pessoas que estão produzindo sofrem, mas é um pouco precipitado você sair matando todas as coisas assim desse jeito, que nem um serial killer, porque na verdade ninguém sabe, né? Essa é a grande questão.
Gustavo, a pergunta.
Por favor, Gustavo, vem aqui.
Gustavo, vem aqui,
por favor.
Que está passando ao vivo.
Você tem que ir no celebridades. Tem ponta, tem que nem TV, né?
Bom, aí, a primeira pergunta é para o Felipe. Felipe, já teve alguma coisa que você deixou de fazer no teu blog, ou no Twitter, ou em alguma mídia social, por causa do seu trabalho na Capricho? Depois, para o Júlio, eu queria saber como funciona a remuneração dos colaboradores do Digestivo e quão aberto ele é a colaboração de leitores e de internautas em geral. Obrigado.
Não deixei de fazer nada por causa da Capricho, mas deixei de fazer muita coisa por causa de mim mesmo, porque por a quantidade de trabalho e de preocupação e de dor de cabeça que eu ia ter se eu falasse isso ou aquilo. Foi uma escolha própria mesmo minha, por experiência própria, porque eu já tive muita dor de cabeça. Acho que aqui no Brasil, principalmente se você tem um blog muito acessado, você não pode falar muito de celebridade nacional, o que você quiser, o que você bem entende. Claro que você não vai falar o que você bem entende sobre qualquer pessoa, isso é ridículo, e você não vai falar assim, mas mesmo que seja uma coisa que está acontecendo e você deu a sua opinião e que você está fazendo jornalismo e sabe, não vale a pena. Não. É dor de cabeça, é o assessor ligando para você, é te ameaçando. Por isso que as nossas revistas e os nossos sites não mordem o suficiente. Eles não vão em cima, eles não publicam a verdade mesmo. Sabe aqueles boatos que vocês ouvem sobre celebridades? Ah, tá pegando um cigano, ah, é drogado, não sei o quê. É tudo verdade. E ninguém tem coragem de publicar. Então, então eu deixo de publicar essas coisas justamente para não ter dor de cabeça. E não é por causa da Capricho, não é por causa, é por causa de porque eu acho que não é só os assessores nem os artistas, acho que o público brasileiro, ele não quer mesmo saber disso. Acho que ele não quer que o cara da novela seja mesmo perfeito, bonitinho, o bom moço. Querem a Sandy e o Júnior bonitinhos, bom moços, vão casar, felizes para sempre. Acho que o brasileiro quer isso e acabou. Não são que nem os britânicos que querem sangue, querem ver a verdade e querem ver o pior de todo mundo. E por isso que lá tem tabloide, eles mordem, eles fazem a coisa daquele jeito, sabe? Então, é bem diferente a realidade aqui. Bom, sobre o sistema de colaboração digestivo. A gente é aberto à colaboração, a gente tem uma FAQ, né, perguntas e respostas específica de colaboração. A gente recebe texto por e-mail o tempo todo, estamos sempre lendo, publicando as coisas que têm a ver com a gente não é fechado, mas também a gente não pode publicar tudo, porque tem coisas que saem do nosso assunto, até, sei lá, o cara manda uma coisa sobre um jogo de futebol, não é a nossa área. Né? A gente faz jornalismo cultural, então música, cinema, literatura, sei lá. Tem assuntos também que a gente não entra, por exemplo, assim, política. A gente prefere não entrar porque aí você atrai uma audiência que de repente quer brigar mais do que tudo e o nosso foco não é política e aí você cria uma inimizade. Sei lá, tinha uma época que o digestivo era identificado com a direita da internet, um negócio assim. Eu não queria isso. Na verdade, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas acabou que alguns colaboradores puxavam isso e a gente começou a tirar também, às vezes, coisas religiosas, sabe? Tem horror, eu não quero entrar nessa briga. Então, a gente, nessa FAQ, a gente explica, enfim, os assuntos que entram, os que não entram. Ainda tem gente sem noção que manda, mas a gente não publica. E tenta ter um diálogo com os colaboradores. O colaborador, quando ele tem um texto publicado, o nosso editor assistente publica, e à medida que a pessoa vai estudando um colaborador mais frequente, ela ganha uma senha, ela pode publicar diretamente, como num blog, e a gente só vai agendar o texto dela. E aí ela vai ascendendo até ela virar um colunista fixo. Então aí os colunistas escrevem no mínimo uma vez por mês. E, enfim, a gente não remunera em dinheiro, porque é um site colaborativo, que, como toda a internet funciona assim, os blogs, todos os portais de blog, etc. A gente, na verdade, dá a oportunidade da pessoa ter acesso a todo esse universo cultural, mesmo não sendo jornalista, muitas vezes, que ela não teria de outra forma, porque a gente tem todos os contatos das assessorias de imprensa, então a gente recebe convite para show, recebe CD, recebe livro, recebe DVD. A gente já teve colaborador que viajou para outras cidades, outros estados, para fazer cobertura com tudo pago, avião. Eu mesmo já fui convidado, fui até a Argentina já fui para o Nordeste. Então, assim, essa oportunidade, eu acho que vale a remuneração, né? Então, a pessoa, ela entra num mundo que, às vezes, ela teria que dar muita volta para entrar. De repente, para publicar numa revista e chegar nesses assessores de imprensa, ela teria que passar por muitos filtros. E a gente, o nosso único filtro é o texto. A gente não quer saber se você é verde, amarelo, roxo, azul, homem, mulher, judeu, enfim, árabe, israelense, palestino, não estamos preocupados. Assim, a qualidade do texto é o que manda. Então, se o texto for bom, a gente vai publicar e você vai entrar no hall de colaboradores, aí você vai ter acesso. A gente divide os releases e os materiais por grupos. Então, a gente tem grupos no Google, um grupo de música, um grupo de cinema, um grupo de literatura. Todos os principais assuntos do digestivo tem um grupo e aí o colaborador ele pode se inscrever nesse grupo. A gente divide os releases por grupo, então se você entra no grupo de literatura, você vai receber todos os releases que falam sobre livro. Aí você pode pedir na assessoria de imprensa, eles vão te mandar. Se você quiser cobrir um show e tiver o release lá, você liga, você vai no show, no nome do digestivo. A gente dá toda a liberdade para a pessoa poder usufruir disso da maneira mais direta possível. A gente só não garante coordenação com as assessorias, porque seria impossível. A gente recebe, sei lá, centenas de e-mails todos os dias, a gente tenta filtrar, mas a gente deixa na mão do colaborador dele usar esse material como ele quiser. E, inclusive, a gente não tem como fazer follow-up. As assessorias, eles falam, mas eu mandei não sei o que para fulano, mas a gente fala, a gente não tem como controlar isso. A gente, você com o fulano, porque a nossa redação é dessa forma. A gente não tem uma estrutura para ficar acompanhando o que cada um está fazendo.
é também, por exemplo, se você estiver dentro do assunto jornalismo cultural, a pauta é livre. Então você pode escrever um texto em primeira pessoa, você pode escrever um texto super jornalístico, objetivo, ouvindo as duas partes, fazer uma reportagem, uma entrevista, o que você quiser. Então a gente confia nos colaboradores, uma vez que a pessoa é publicada e está dentro do que é a nossa pauta, nossas ideias, enfim, se a casa com o objetivo cultural, a gente dá total liberdade, ela publica quando ela quiser, só com esse compromisso, no caso dos colunistas, de publicar no mínimo uma vez por mês. Mas é legal, porque é um passaporte, assim. A gente já teve, por exemplo, recentemente a gente teve 4 colaboradores aqui da Casca. Uma foi parar na Isto É, outra foi parar no Estadão, outra foi parar no Terra. Tive uma estagiária que, enfim, passou por IG, vários outros sites. Então, é uma maneira da pessoa começar uma carreira também, porque aí você vai ter contato com, sei lá, você pode falar com todos os colaboradores do Digestivo, a gente dá livre acesso, você pode, enfim, conhecer as pessoas que fazem esse meio cultural. Então é muito legal, e eu acho que isso paga o que seria a remuneração, né? Eu acho que isso é uma coisa que compensa no final das contas para todo mundo.
Obrigado, Júlio. Agradecer o Felipe pela presença. Foi muito bacana o debate. Lembrando que agora a gente faz um intervalo para o almoço, a gente volta às 12h15 com o terceiro painel sobre data mining e APIs na produção de informação.